Obrigado, presidente. Senadora Vanessa, não houve, em relação à caracterização dessas operações como operações de crédito, nenhuma alteração de entendimento no tribunal. O exercício do controle externo, o exercício da auditoria, em que você tem uma infinidade de atos sendo praticados dia a dia pelos gestores públicos, e eram vários gestores públicos, eram, se não me engano, só de ministérios, tínhamos 38, 39. O exercício, ele já é um exercício em que você precisa se esforçar muito para acompanhar o que está acontecendo na administração pública. Ele se torna mais difícil ainda quando a atitude do gestor é de omitir informações dos sistemas oficiais, do sistema de administração financeira, de omitir informações das estatísticas fiscais, frise-se, estatísticas fiscais essas que são consideradas oficiais para fins de cumprimento de meta por uma determinação da Presidente da República. A Lei de Diretrizes Orçamentárias determina que o chefe do Poder Executivo, ao elaborar a mensagem que encaminha o projeto de lei orçamentária ao Poder Legislativo, indique, portanto, é um ato exclusivo do chefe do Poder Executivo, da chefe do Poder Executivo, indique o órgão considerado oficial para fins de apuração do resultado fiscal, e, no caso, o Banco Central. Essa atuação se torna muito difícil quando você precisa obter informações em fontes não oficiais. Além de ter uma informação que lhe é informada, passada, que não corresponde à realidade, você tem que buscar em fontes outras, não oficiais, algo que possa lhe ser útil ou servir de parâmetro para dizer que aquele ato é ou não compatível com a norma. Isso é muito difícil. O tribunal não mudou o seu entendimento porque não houve qualquer posição do tribunal em relação a serem essas operações vedadas pela lei. Em relação portanto, mudança de procedimento, de interpretação, por que só agora? Por que só agora? Porque só agora foi possível identificar. Quando um professor pega um aluno colando, ele já o faz há mais de 2 anos e utilizava métodos que impediam a verificação dessa cola, ele não pode dizer ao professor que não pode tomar a prova dele porque ele sempre colou e o professor nunca identificou a cola dele.
Obrigada, doutor Antônio Carlos. Senadora Vanessa.
Senhora presidente, mesmo e apesar do tempo tão exíguo que nós temos, eu proferi algumas perguntas.
Definido,
sim, presidente. Eu estou usando meu tempo de réplica.
Eu fiz
4, 5 perguntas e não recebi resposta de nenhuma delas. Nenhuma. Nenhuma delas. Eu perguntei ao senhor Antônio Carlos, que trabalha há 12 anos como técnico de contas externas do Tribunal de Contas, quando foi que algum ministro decidiu indicar a reprovação das contas por conta de abertura de créditos suplementares e por conta de débito perante bancos públicos. E mostrei aqui a tabela, que não é minha, é do Tribunal de Contas da União, é do Tribunal de Contas, que mostra que essa prática ela vem ocorrendo há muito tempo e nenhum presidente da República teve suas contas indicadas para serem reprovadas. Ele não respondeu. Ele não respondeu também qual a iniciativa que o tribunal tomou ou se tomou em relação aos vários gestores que estão envolvidos nisso, porque foi ele quem disse que houve 2 operações de créditos ilegais. Agora não é mais uma, agora são 2 operações. E não é só a presidente envolvida, aliás, ela que não está envolvida, porque é uma aplicação pura e simples da lei. Então, são gestores envolvidos nisso. Qual o procedimento que foram abertos em relação a esses gestores? Também não obtive a resposta. Não obtive. Assim como não obtive a resposta em relação ao acórdão 825, senhora presidente. Ou seja, ele fala, fala, fala e não responde nada, porque não há o que responder. Nunca foi crime dever a banco, nunca foi, porque não é operação de crédito. Quando o Tribunal de Contas mudou de opinião, o governo federal passou a agir de forma diferente, senhora
presidente. Passo a palavra ao doutor Antônio Carlos.
Obrigado, presidente. Obrigado, senadora.
Nenhuma não respondeu.
A senhora está, a Vossa Excelência está correta, realmente o tempo é exíguo para todo mundo. E eu vou procurar responder agora. Em relação à responsabilização que o Tribunal de Contas pode ter tomado a providência em relação aos gestores, eu acho que eu já havia citado esse procedimento anteriormente. O ministro José Múcio, ao prolatar o Acordo 825, chamou 17 gestores, entre ministros, chefes de departamento, coordenadores de programação orçamentária e financeira, STN, Banco do Brasil e por aí afora, para prestarem audiência, para apresentarem razões justificativas para os atos.
A presidente foi chamada também?
Senadora, a senhora vai ter o seu tempo. Continua, doutora Carlos.
Nas auditorias, a gente não fica auditando o ato da presidente e, nesse caso, né, a presidente não estava entre os 17 chamados em audiência. Eu estou tentando responder as perguntas de Vossa Excelência e gostaria que não fosse interrompido para depois não ser acusado de não responder as perguntas. O tribunal, a pergunta que me foi feita é: o que é que o tribunal fez? Chamou em audiência, esses responsáveis gestores apresentaram suas razões justificativas, o processo está, se não estou enganado, em análise no gabinete do relator José Múcio, depois de ter passado pela análise dos auditores da Secretaria de Controle Externo da Fazenda Nacional, e o ministro Múcio vai analisar, vai apresentar sua proposta aos demais ministros no plenário, e eu, infelizmente, não sei quando que ele faz, ele tem autonomia para dispor sobre esse tema. Em relação a ministros ou tribunal terem decidido pela rejeição, não haveria como os ministros do tribunal em contas de governo terem decidido pela rejeição, simplesmente porque, repito, em nenhum outro momento foram constatadas essas operações.
É apenas que a senadora Vanessa interrompeu a resposta da testemunha. Apenas isso. O senhor pode concluir o seu pensamento, senhor Antônio Carlos?
Eu gostaria de poder concluir, porque eu tenho maior respeito por Vossas Excelências, pela sociedade e também porque imagino que a defesa, além de solicitar a realização de uma perícia, quer ouvir das testemunhas o que elas têm a relatar. Então,
obrigada,
os ministros mais fizeram isso porque nunca houve qualquer identificação desses atos. Não tenho dúvida que, se houvesse, eles assim fariam.
E agradeço a vocês, porque a senadora Vanessa tem mais um minuto, senadora Vanessa.
Senhora presidente, veja bem, eu acabei de dizer aqui, eu acabei de mostrar. Novamente, eu não fui respondida sobre várias perguntas que fiz, pela segunda vez. Mas eu faço questão de mostrar isto, senhora presidente. De mostrar esta tabela, meu tempo será aumentado, porque eu também fui agora interrompida,
não,
presidente.
Não.
Exatamente. Pronto, então era o que faltava, já tem agora. Então veja, eu estou aqui com uma tabela que não é minha. Eu não peguei do abono salarial, eu não peguei do seguro-desemprego, do Bolsa Família, nada, porque isso não está em discussão aqui. O que está em discussão aqui é o Plano Safra de 2015. Então, como que quem controla, do ponto de vista externo, as contas da presidência, vem dizer que não tinha conhecimento? Está aqui a tabela que eles fizeram. Eles sempre tiveram conhecimento que isso acontecia e, de fato, sempre aconteceu em maior ou menor volume, mas sempre aconteceu e nunca sequer teve uma observação em relação à análise das contas. Nunca nenhuma observação. Quanto mais indicar a rejeição das contas, senhora presidente. Então, está aqui essa tabela.
Obrigada,
não é
senadora.
Minha, é do tribunal, e o tribunal tinha sim. Tinha o controle de contas externas, tinha conhecimento disso sim, senhora.
Muito obrigada. Um minuto para o doutor Antônio Carlos.
Obrigado, presidente. Esse gráfico que Vossa Excelência está apresentando é um gráfico, com certeza, elaborado com dados publicados pelo Banco Central do Brasil nos quadros 43 a 45 da nota de imprensa de política fiscal publicada mensalmente pelo Departamento Econômico do Banco Central do Brasil. Quadros esses que passaram a ser publicados em 2016 em função de determinação prolatada no Acordo 3297 de 7 de dezembro de 2015, que é o acordo por intermédio do qual o Tribunal, respondendo à pergunta de Vossa Excelência, transitou em julgado essas operações. E o fato de o Tribunal ter transitado em julgado em 2015, de maneira alguma, significa que o Tribunal mudou o seu entendimento em relação às demais decisões tomadas em 2015, que foram cinco: Acordo 825, 992, o encaminhamento do pedido de justificativa da presidente em junho, depois o Acordo de outubro das contas de governo e o Acordo 3297 de 7 de dezembro de 2015, todos eles por unanimidade e por intermédio de três relatores distintos. Se o Tribunal, se Vossa Excelência está apresentando esse gráfico hoje, essas informações só foram publicadas para a sociedade depois que o Tribunal se pronunciou em dezembro. O Tribunal não tinha conhecimento dessas informações porque omitidas nas estatísticas fiscais publicadas pelo Banco Central.
Muito obrigada, doutora. A senhora não estava pedindo informações, senadora Vanessa?
Quer pedir direito às informações que não obtive tempo.
A senhora foi além, o senador...
O depoente está tendo, falando a mais, desde a primeira pergunta.
A senhora,
e a gente não tem tempo para completar as nossas perguntas,
senadora Vanessa. Eu quero passar a palavra à senadora Lúcia Vânia, que é a próxima senadora a fazer questionamentos. Senadora, 3 minutos.
Senhora presidente, senhor relator, doutor Antônio Carlos. Em primeiro lugar, gostaria de cumprimentar a Vossa Excelência, Vossa Senhoria, e dizer da minha admiração pela forma cuidadosa com que Vossa Senhoria trata assuntos de tamanha responsabilidade. Em segundo lugar, eu gostaria de manifestar aqui também a minha admiração com o reforço que Vossa Senhoria faz em relação à lei de responsabilidade fiscal. Tem determinados momentos aqui nessa comissão que eu chego a entender que, para alguns, a lei de responsabilidade fiscal é uma lei menor. Talvez, em função disso, haja tanta divergência. Mas a minha pergunta é uma pergunta técnica, mas que, como Vossa Excelência é extremamente didático, eu acho que Vossa Senhoria poderia explicar melhor para mim uma dúvida que encontrei ao analisar o decreto de 27 de julho de 2015, no valor de 1,7 bilhões. Eu percebi que este decreto, ele utilizou três fontes para a abertura do crédito suplementar: o superávit financeiro, o excesso de arrecadação e anulação de doações, de dotações. Eu peço a gentileza de a Vossa Senhoria abordar os diferentes impactos no resultado primário quando utilizado fontes primárias ou financeiras nas três fontes citadas acima. Era só essa pergunta que eu gostaria de fazer.
Com a palavra, o doutor Antônio Carlos.
Obrigado, presidente. Senadora Lúcia Vânia. Antes de trabalhar no Tribunal de Contas da União, que eu comecei a trabalhar em 2004, eu trabalhei 6 anos no Departamento Econômico do Banco Central, justamente na divisão que fazia e que faz atualmente ainda o cálculo do resultado fiscal primário nominal e da dívida líquida do setor público. Então, eu conheço a metodologia e me sinto muito à vontade em responder à pergunta. O resultado fiscal oficial para fins de cumprimento de meta no setor público é apurado pelo Banco Central no que se chama metodologia abaixo da linha. Significa dizer que O resultado fiscal é apurado a partir da variação do endividamento líquido do setor público, obrigações menos haveres financeiros do setor público. Por isso, fundamental que se registre todas as dívidas, todos os créditos concedidos pelas instituições financeiras, porque se assim não for, o saldo não é captado e a variação do endividamento não pode ser apurada no montante devido. O resultado nominal, assim dizendo, representa, em regra, a variação desse endividamento líquido de um mês para o outro. Se o endividamento líquido aumentou, temos um déficit nominal. Se o endividamento líquido diminuiu, temos um superávit nominal. É assim nas contas públicas, é assim em qualquer empresa e é assim em qualquer família. A variação nominal desse endividamento, basicamente, ocorre em função de dois fatores. Da apropriação dos juros que esse próprio endividamento gera e de operações primárias. Portanto, para saber o impacto da abertura de um crédito adicional, que evidentemente o ato de abrir um crédito adicional, o ato de abrir um crédito adicional, não é uma despesa primária. É preciso analisar o seguinte: se aquela despesa, quando for executada com aquela fonte de recurso, vai ou não produzir variação no endividamento líquido do setor público. Se eu tenho uma despesa que vai acontecer e essa despesa está sendo compensada com a anulação de uma outra despesa, eu não terei um déficit primário. Se essa despesa está sendo efetuada com um excesso de arrecadação, eu também não terei um déficit primário, porque eu teria uma receita compensando uma despesa.
Obrigada, agora, doutor. Doutor Antônio Carlos, para evitar polêmicas nessa sessão, eu passo a palavra à senadora Lúcia Vânia. Tem 2 minutos, senadora.
Eu gostaria apenas que ele continuasse a explicação.
Então, os 2 minutos da senadora, o senhor pode utilizar para as explicações.
No caso do superávit financeiro, que nada mais é do que um conjunto de recursos acumulados em exercícios anteriores para os quais não existe qualquer compromisso, ou seja, sobras de arrecadações ou de economias de despesa de exercícios anteriores desde 1500, o que se tem é o seguinte: aquela despesa que será registrada neste exercício e o será pelo regime de caixa não estará sendo compensada por uma receita arrecadada neste exercício, porque ela o foi em exercícios anteriores, ou pela anulação de uma despesa, de tal sorte que um crédito adicional aberto por superávit financeiro, se estivermos falando de uma despesa primária, esse crédito adicional terá um impacto de déficit primário. Em relação ao impacto que precisa ser analisado na hora que se abre um crédito adicional suplementar, quando diz que a alteração que será efetuada na programação orçamentária, e programação orçamentária aqui não é programação financeira. Programação orçamentária é o que é que aquele decreto de abertura vai promover de alteração no conteúdo das autorizações dentro do orçamento. A própria LRF, no artigo 5º, no seu inciso 1, diz que o projeto de lei orçamentária deve conter a programação compatível com a meta fiscal estabelecida no anexo de metas fiscais. Eu não posso permitir ou entender que o projeto tenha que ser compatível e que a abertura posterior de crédito possa ser incompatível, porque aí esta determinação do primeiro inciso acaba sendo vazia e perdendo sentido.
Bom, eu agradeço a Vossa Excelência. Obrigada. Tem mais a consulta, a senadora Lúcia Vânia. Está satisfeita, senadora? Que a senhora
teria
1 minuto mais.
Muito obrigada pela explicação.
Obrigada, senadora Lúcia Vânia. Passa a palavra ao senador Dário Berger.